dia, bem-vindos à edição quinzenal do Discurso Direto. Partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo e Movimento Independente estão reunidos para esta conversa a cada 15 dias sobre temas da atualidade local, regional, nacional, por vezes e em acontecimentos excepcionais também à escala internacional, e é este o caso, o início de uma intervenção militar, uma invasão de um Estado, a Ucrânia, por outro Estado, a Rússia, e o mundo em sobressalto de novo com a paz colocada em causa. É o ponto de partida para a nossa conversa desta manhã de sábado, até porque o tema mereceu referência na Assembleia Municipal de ontem à noite. Fala-se da ajuda humanitária, neste caso também do apoio que é devido não só político, mas também social, sobretudo através do acolhimento de famílias que estejam em fuga à guerra. Vamos partir para essa análise. Rui Rufino, bom dia, bem-vindo. Em nome do Movimento Independente Unir para Fazer, foi desafiada a maioria que governa a Câmara a cuidar de um programa que possa, de alguma forma, facilitar o acolhimento de imigrantes ucranianos. Já passámos por isto no passado por outros motivos. Agora, com esta questão que se coloca da fuga à guerra, deve ou não Ilhavo também mostrar essa abertura e esse interesse no acolhimento de cidadãos?
Bem, bom dia ao painel, bom dia aos nossos ouvintes. Claro que sim, né? Portanto, eu acho que isso é inquestionável, e nesse aspecto na Assembleia Municipal de ontem houve total unanimidade relativamente à condenação deste ataque por parte da Rússia e à solidariedade com o povo ucraniano. E uma vez que nós temos em Ilhavo uma comunidade ucraniana, é evidente que todos os familiares, todas as pessoas que pretendam alojar-se em Ilhavo serão pessoas bem acolhidas, e a Câmara Municipal fará tudo o que estiver ao seu alcance para proporcionar esse bom acolhimento. Penso que isso é inquestionável. Relativamente a esta situação, pronto, eu queria condenar, nós condenamos veementemente este ataque por parte da Rússia. É um atentado ao direito internacional, à soberania dos povos e mesmo à democracia. Este é o maior ataque que um Estado europeu fez contra outro Estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Nunca pensámos estar a viver uma situação destas novamente, e estamos a viver uma situação que pode ter repercussões imprevisíveis. E este aspecto de um ataque à democracia, por Putin ser um antidemocrata, não tem qualquer preocupação com a democracia como nós, portanto pensa de uma forma diferente que os políticos ocidentais pensam, ainda se torna mais perigoso, porque ele não tem que prestar contas a ninguém, a não ser ele próprio, portanto decide o que ele vai entender, depende apenas dele próprio, e isso torna perigoso e imprevisível, não só para a Ucrânia, como para todos nós. Portanto, neste momento, eu penso que é muito importante esta solidariedade com o povo ucraniano, não só a nível local, mas a nível nacional, e o António Costa penso que já o fez, e muito bem, assumir essa preocupação e essa vontade, e portanto neste momento é uma prioridade nacional fazer este bom acolhimento aos ucranianos que possam vir para o nosso país.
Pedro Rosa Novo, bom dia, bem-vindo também. Está a acontecer aquilo que se calhar poucas pessoas esperariam, pelo menos aqueles que não dão tanta atenção aos meandros da política internacional, que é voltar a ter a Europa num quadro de instabilidade com guerra à porta.
Em primeiro lugar, bom dia a todos. E queria começar por frisar as palavras do Rufino de que temos que condenar esta guerra. Não é o primeiro ataque a seguir à Guerra Mundial, porque a Rússia, curiosamente, já fez isso na Hungria, na República Checa. Tudo bem que estávamos em pleno auge da Guerra Fria, mas não é exatamente o primeiro. Os contornos são diferentes, mas não é exatamente o primeiro, e curiosamente, por parte do mesmo país. Agora, é óbvio que não se estava à espera, eu pelo menos não estava à espera, mas havia sinais. E havia sinais, claramente, nos últimos anos, de que o Putin, que lidera este país, e que também já se viu que não tem o apoio do povo, porque houve várias manifestações de populares na Rússia contra a invasão da Ucrânia. Não sei se nos anos 50 essas manifestações existiam ou não, mas pelo menos não chegavam a nós, mas pelo menos não é uma posição unânime do povo russo, é pura e simplesmente a posição de uma pessoa que manda num país como quer e lhe apetece, e é óbvio que o poderio militar que tem permite-lhe fazer esse tipo de coisas. Agora, há um ditado ou uma expressão popular que pelo menos eu aprendi quando era miúdo, e que a Europa e o mundo ocidental esqueceu-se, que é: se queres a paz, prepara-te para a guerra. E claramente nós deixámos, a Rússia manteve o poderio militar que tinha, a Europa, nomeadamente, borrifou-se para a defesa, e foi um claro desinvestimento ao longo destes anos na defesa, porque achávamos que os Estados Unidos nos resolviam um problema. Assistimos o mesmo problema com a China. Portanto, eu temo que se o problema da invasão da Ucrânia não se resolver rapidamente, a vem da Ucrânia, o próximo passo é a China invadir Taiwan, que tem aspirações quase desde a criação desse Estado. E, portanto, vamos andando e vamos vendo. Obviamente a ilha resta fazer o que pode. O que pode neste momento é criar condições para que possam ser cá acolhidos refugiados ucranianos. Não sei se a Câmara tem alguma coisa prevista, não sei se a Câmara tem condições para, mas deve pelo menos tentar fazer o melhor que puder para acolher os povos. É óbvio que as determinações do governo é facilitar o acesso, nomeadamente em questões familiares, mas acho que, dada a nossa posição geográfica privilegiada, é o que podemos fazer, até porque tropas também não temos, como sabemos. A NATO, há muitos anos, que reclama por parte dos seus Estados os investimentos mínimos 3% do Orçamento Geral do Estado, dos vários Estados no país, e a Europa nunca quis saber. E agora vamos nisto. O Sr. Putin já está a ameaçar a Finlândia, já está a ameaçar a Suécia. Portanto, aquele argumento do presidente da Ucrânia, é óbvio que é um desespero de causa, também não lhe vale nada de uma adesão rápida à União Europeia, também não lhe resolve o problema, porque a Finlândia faz parte da União Europeia, a Suécia faz parte da União Europeia, e o Sr. Putin não se coíbe de os ameaçar, que são eles os seguintes. Os Estados Unidos também, entretanto, com a alteração da geopolítica, estão muito mais preocupados neste momento nos últimos anos, com a questão na Ásia, e a Europa está um bocado sozinha, com uma população envelhecida, E sem tropas.
Um quadro que seguramente não é o mais desejável. Nuno Quiais, bom dia, bem-vindo. Nestas duplas dimensões, ou triplas dimensões, nacional, mais local e mais internacional, na relação do país com os compromissos internacionais, como é que o Partido Socialista tem acompanhado esta gestão de crise?
Bom dia a todos, bom dia ao painel, bom dia a todos os ouvintes lá em casa. O Partido Socialista tem comunicado, através claramente do nosso Primeiro-Ministro, as decisões neste momento, que não seriam outra de se esperar, e acho que é de todos os quadrantes, portanto não é uma posição só do Partido Socialista, acaba por ser da maioria dos partidos, que é solidarizarmos para com o povo ucraniano, que é quem sofre imenso neste momento, é o desespero completo daquelas famílias, fundamentalmente a partir do momento que foi decretada a lei marcial, em que as mulheres podem vir, os filhos podem vir, mas os homens ficam em casa. Têm que ir para a guerra se tiverem, reunirem as condições que estão exigidas na lei. Portanto, neste momento temos as famílias completamente desesperadas e despedaçadas, daí que, muito bem, o nosso governo, e espero que, assim como que Ilha também crie um programa de apoio pode criar e incentivar para apoiar a vinda de a recepção, portanto, para recebermos aqui alguns ucranianos, não só recebermos os refugiados, mas criarmos-lhe condições, porque Portugal tem vindo a ter programas ao longo dos tempos para a recepção de refugiados e temos vindo a assistir muitas queixas, muitas pessoas que vêm e depois vão-se embora porque não conseguem recebê-los, mas depois não conseguimos dar resposta. Portanto, aqui é fundamental que os municípios, e aqui não só será o município de Ilha, mas espero também que toda a região de Aveiro, que se empenhe e que as câmaras trabalhem conjuntamente com o Governo para que estes programas a serem criados sejam, na realidade, programas de uma boa receptividade das pessoas, darmos-lhes condições para elas virem, mas também para elas estarem, sentirem-se bem e, quem sabe, permanecerem se o conflito durar muito tempo. Portanto, recebermos bem. Nós sempre fomos um povo que recebeu bem, portanto, só temos também que criar darmos essas condições e criarmos programas com os quais estejam próximos daquilo que são as necessidades e não, muitas vezes, próximos daquilo que nós achamos que devem ser as suas necessidades.
Curiosamente, portanto, estamos a falar de um povo com o qual, há 20, 25 anos para cá, passou a haver uma afinidade especial até por vagas, sim, de imigração que surgiram.
Sim. Então, ou seja, já é um povo que estamos habituados a eles, entre aspas, ou seja, nós já há uma grande relação entre os dois povos, já temos uma grande comunidade ucraniana implementada em Portugal, que falam perfeitamente a nossa língua, estão perfeitamente incluídos na nossa comunidade, partilham os nossos princípios culturais, não só não abandonam na atualidade os deles, mas nós também temos que respeitar, nós também, é isto que se fazem as comunidades, é isto que se fazem as vivências das pessoas, portanto temos também que usar essa experiência dessas pessoas para os podermos receber bem, porque na realidade aquilo que é o maior obstáculo sempre, a qualquer população ou migração, é a língua. Neste caso, como é lógico, todos os que venham para aqui, ou saberem que há uma grande comunidade ucraniana em Portugal, terão essa barreira numa primeira fase, pelo menos têm tradutores. Ou seja, mais facilmente poderão ser inseridos na nossa sociedade e adaptarem-se à nossa sociedade. Algo que os primeiros que vieram, na sua vaga da migração devido às crises que viveram na altura e à pobreza que se fez sentir junto àqueles países, tiveram essa grande dificuldade, porque eles não falavam português, não falavam pouco, falavam alguns pouco inglês falavam também e tiveram essa dificuldade. Portanto, aquilo que é fundamental é que se haja aqui uma ligação entre as políticas do Governo e as municipais ou as das regiões, porque acho que não pode ser só o município de Ilha, deve ser toda a região de Aveiro, temos aqui uma grande comunidade ucraniana, portanto temos todas as condições. Em termos de apoios e daquilo que é o apoio que o país pode dar à Ucrânia, tirando esta grande receptividade para recebermos todo e qualquer habitante que queira vir para Portugal. Estamos a falar que se estimava ontem que nos próximos tempos poderemos vir a ter 5 milhões de refugiados. Ou seja, se isto não parar, é isto que vai acabar por acontecer. Temos claramente as crianças e as mulheres a serem, e os idosos, a fugirem e a saírem da Ucrânia. Portanto, a Europa vai ter aqui um grande desafio, porque é um número muito, muito grande. 5 milhões de pessoas é um número enormíssimo. Estamos a assistir àquilo que as televisões nos trazem, os supermercados completamente vazios, as caixas de multibanco com filas de horas, só podem levantar 100 euros por dia, se não estou em erro, assim um valor baixo, mas também estão a levantar o dinheiro, mas depois não têm o que comprar, as pessoas estão a ficar claramente em desespero, portanto a única hipótese que vão ter será tentar sair, sobreviver, e isso o ser humano é o que vai procurar, vai tentar fazer. Esperemos que não haja nunca nenhuma chacina. Em termos de apoio de toda a Europa, a União Europeia, O que é que podemos fazer, atendendo aquele que a Ucrânia não é um país da NATO, inclusivamente está a sofrer estas represálias devido às intenções da adesão à NATO, é um dos argumentos utilizados pelo Putin, embora isso não seja garantidamente o bom argumento principal. O argumento principal será mais do foro interno, e se calhar aquilo que são os problemas que ele tem na própria Rússia, e com isto conseguir haver aqui uma distração e o apelo à história do país para conseguir sustentar uma invasão que garantidamente a grande parte dos russos, da população russa, não estaria de acordo. Já começamos a assistir, inclusivamente, a grandes apoiantes dele que se encontram no exterior do país a colocarem publicamente mensagens de repúdio à invasão da Ucrânia e a começarem a deixar claro que, se calhar, a democracia que ele não respeita e o que ele quer fazer também não existiu até hoje, como se calhar muitos desconfiaríamos, em que as vitórias esmagadoras se calhar não seriam as mais, não seriam a verdade real do momento, quando os apoiantes começam a dizer que se calhar não é isso que os russos querem e que o apoio e os votos se calhar não têm sido corretos, ou seja, as contagens não têm sido corretas, tem havido fraude em todo o eleitorado devido ao seu, neste caso, na realidade, não é uma democracia, é mais uma ditadura quase, ou seja, o seu poder ditatorial, a partir do momento que ele alterou a Constituição, ou seja, seria a partir de uma pessoa que a União Europeia, que os Estados Unidos, que todos tínhamos de ter estado com muito mais atenção a todos os passos que ele deu, não é? Vejamos o tempo e a história que temos de Putin, quanto tempo ele já esteve. A alteração da Constituição para poder estar mais tempo. Portanto, estamos a alterar, alterou a legislação para se poder, quase que digamos, perpetuar. E ele tem um poder completamente totalitário na Rússia, porque por aquilo que nos dão, que conseguimos ver e ler e sentir de quem fala, ou seja, de quem consegue falar, ou tem permissão para falar, ou coragem para falar, porque também houve muitos russos que, entretanto, pelo menos no dia de ontem, fizeram muitos posts e aquilo, passado um minuto, retiravam-nos logo, ou seja, havia logo ali, parece que...
A guerra cibernética também está...
Logo a começar. Eu acho que por aí nós tínhamos, acho que tivemos aqui uma grande oportunidade, a União Europeia, pelo menos no apoio à Ucrânia, teve aqui uma grande oportunidade para tentar, deveríamos ter tentado, junto de todos os russos que estão na Europa, espalhados pelo mundo, de alguma forma fazê-los ver e pressioná-los a quem cá está fora que isso era errado, através de algum tipo de, já que havia muitas ameaças de um lado, haver ameaças dos outros, de modo aqueles que se encontram fora do país, que muitas das vezes são elementos que estão ligados à governação, ao governo russo, com grande proximidade e com apoios para a internacionalização dessas empresas e para a colocação dessas pessoas no exterior, também pressionassem o Putin para que isto não seria única e simplesmente atacar, mudar o governo na Ucrânia e que nós iríamos acreditar que isso, provavelmente, achamos nós, que poderá ser a primeira coisa que ele vai tentar fazer primeiro, é mudar o governo para ver se não escala, mas como já aqui foi dito, a seguir a isso, quem sabe, né, já há ameaças para outros países e quem sabe nos vizinhos.
Em termos... Mesmo na Geórgia?
É, sim. Ou seja, nós, se pensarmos bem, não há muito tempo, né, aquela relação que ele tem com a Bielorrússia, com outros países, da ex-União Soviética, na realidade é uma cultura do medo, é a vassalagem. Eles prestam de vassalagem, ele usa os seus países, desde que eles estejam satisfeitos, não é? Se bem se recordam, não foi há muito tempo, não é, que houve a ameaça da Bielorrússia que iria, que passa por lá, as condutas para alimentar a alimentação do gás na União Europeia. vamos cortar, temos que, bem, tem que pagar. Claro que ele resolveu, mas trocou, é uma troca de favores, e provavelmente o Putin ganhou por um lado na altura, e até ficámos satisfeitos com a resolução de algum problema da parte dele, porque essa é outra questão estratégica, não é? Porque a Rússia neste momento pode cortar, pode fechar a torneira.
Essa é uma questão interessante, Nuno, já agora, e ouvindo também o Pedro Rosa Novo, o que é que isto muda nas agendas europeias? Até aqui ouvíamos falar muito de alterações climáticas, dos PRRs, da economia, da energia, e isto agora o que é que traz de novo? A agenda vai mudar?
Não sei se vai mudar, não sei se vai mudar, porque nós temos sempre uma memória curta e acreditamos que este tipo de regimes alguma vez vão mudar, e já vimos a pandemia com a dependência que temos da China, e agora estamos a ver com esta crise a dependência, nomeadamente a parte oriental da Europa, temos da Rússia. É óbvio que isto foram erros estratégicos feitos. Nós, no nosso caso, temos aquela finca-pé da França de não permitir que o gasoduto, que seria uma alternativa do gasoduto que sairia da Península Ibérica, seja ele de Portugal, seja ele de Espanha, e que poderia abastecer a Europa Central. A França não permite que haja o atravessamento dos Pirineus. E estamos completamente, estamos. Nós, Portugal e Espanha, felizmente não, mas e a França também não, porque ainda tem um grande pendente de energia nuclear, mas a Alemanha pôs-se a jeito, não é? Instalou as suas centrais nucleares todas, ficou dependente, penso que em 60% de gás russo, e agora está dependente da Rússia, e nem o problema que houve com o gasoduto que atravessa a Bielorrússia fez repensar a política energética europeia. Eu acho que a Europa tem que... E, aliás, como o terrorismo árabe, que é sustentado pela dependência da Europa e do mundo ocidental do petróleo, não é? Porque o terrorismo árabe, se consegue ter bombas, elas custam dinheiro, não é? Se custam aos Estados europeus dinheiro, também custam aos terroristas, portanto, o dinheiro vem de algum lado. E, portanto, a Europa, o mundo ocidental, nos últimos anos, ficou dependente, via política energética, desta gente toda. Porque até foi a nossa política energética dependente da Rússia que continua a alimentar o exército russo, porque o exército russo também custa dinheiro. E nós não conhecemos a Rússia como exportadora de muitos bens de consumo, tirando gás e petróleo. E trigo. Curiosamente, trigo. Portanto, nós alimentámos isto tudo. O nosso consumismo europeu ou ocidental alimentou estes ditadorzinhos todos à volta da Europa. E no caso da política energética, olha, que ao menos sirva para isso. Temos que nos convencer, quanto mais não seja... Quanto mais não seja, temos que nos convencer que é melhor a gente mudar de vida em termos de política energética, porque vamos continuar a alimentar Putin e outros que tais, vamos continuar a alimentar o terrorismo, é óbvio que a nós não nos tem afetado, mas vai afetando o mundo, porque vamos alimentar o terrorismo árabe. E, portanto, olha, que sirva para isto.
Rui Rufino, o que é que isto vem mudar na agenda europeia?
Pronto, vai mudar, penso que a prioridade neste momento é encontrar uma
solução,
uma
para,
solução para isto. E, portanto,
mas estamos a falar das agendas de médio e longo
vezes,
prazo.
Às vezes as agendas são tão a longo prazo que é preciso acontecer uma situação grave e para nós vermos como aquilo que valorizávamos muito, se calhar, não é assim tão urgente como isso. Todos nós sabemos, estou até a pensar, por exemplo, na questão das alterações climáticas, que é uma situação que nos preocupa, mas às vezes há algum histerismo no sentido de falar que o apocalipse está para acontecer, não é? E, portanto, precisamos de pensar também com alguma calma, não só a curto, mas também a médio prazo, e às vezes esquecemos disso. E quando acontece uma situação dessas, nós vemos isto sim, isto aí neste momento é que nós não temos tempo e temos que resolver no imediato. E nesse sentido penso que altera alguma coisa, não é? Em termos de agenda. Mas agora queria também reforçar, portanto, eu penso que aqui estamos todos de acordo, não é? Reforçar o facto desta guerra resultar apenas da vontade de um império, uma vontade imperial da parte de Putin. Não é uma guerra ideológica, não tem aqui uma vertente ideológica. E por isso é que também eu acho que seria muito importante todos os partidos políticos em Portugal não terem qualquer dúvida em condenar este ataque. Putin declarou pura e simplesmente que a Ucrânia não deveria existir, né, no início da semana. Portanto, não tem qualquer problema, não precisa de outra justificação que não esta. Portanto, está disposto a tudo. Aquela questão da NATO é uma falsa questão quanto a mim, em relação à Ucrânia, porque a Ucrânia não pode ser impedida de aderir à NATO ou de aderir à União Europeia, porque senão seria uma interferência na sua soberania. Cada um deve decidir a que organizações internacionais é que vai aderir, e se fosse impedido de aderir, estaria sempre numa grande vulnerabilidade ali naquela região. Em relação à integração dos ucranianos, já agora também queria reforçar esta ideia, não é? Porque eu penso que se há povo que se adapta muito bem à Europa e a Portugal, é precisamente o povo ucraniano. Eu já tive muitos alunos ucranianos, e a facilidade com que eles aprendem a falar português, e não é só a falar português, é falar muito bem português, sem qualquer problema, e a escrever bem português, é espantosa, não é? E portanto, é um povo que se integra muito bem, e portanto, eu penso que tem todas as condições para fazer um bom acolhimento. E, portanto, queria reforçar esta ideia. Queria também chamar a atenção, pronto, para as consequências que isto vai ter para a Europa e para Portugal, e a questão das sanções económicas e o chamado efeito bumerangue as sanções, quanto mais sanções houver, podem penalizar a Rússia, mas também nos penalizam a nós, não é? Mais tarde ou mais cedo, e portanto isto é preocupante. Não é a questão por exemplo, do gás. Os alemães vão ter que comprar gás a outro sítio, e ao comprar gás a outro sítio vão fazer com que o gás vá subir, e portanto isso também nos vai afetar. Portanto, isto vai ser uma bola de neve em que
ninguém ganha,
não é?
Há uma coisa interessante na Assembleia Municipal de Ilhavo. Estamos num quadro legislativo em que, por 4 anos, pelo menos, não há nem Bloco nem PCP. E o que tivemos ontem foi, diria, quase uma posição, penso eu não estive a ouvir em pormenor tudo, mas quase diria unânime em torno desta questão. Sim. Estamos seria também perante normal. Um quadro aqui diferente,
sim,
especial.
Sim, aqui dentro também estamos todos.
Exatamente, um quadro especial.
O Bloco Nacional é só o PCP, que é. Nem o Bloco.
Na minha intervenção iria dizer que estávamos todos de acordo, depois corrigir. Portanto, não disse que todos os partidos estariam de acordo, porque há uma posição diferente por parte do PCP. Não é?
Mas atenção que amanhã há uma manifestação contra o ataque da Rússia. E estão integrados todos os partidos do Parlamento, mas parece, de acordo com o que eu ouvi, que o PCP, o Bloco de Esquerda e o Chega não vão participar.
Sim, podemos ter outros motivos. Relativamente só à questão da agenda, ou seja, do ponto de vista europeu, e principalmente os impactos que isto vai trazer a todas as populações, porque não são só os ucranianos que sofrem, os ucranianos sofrem muito mais do que todos os outros, em qualquer tipo de questão. Agora, economicamente, todos nós vamos sofrer, não é? Temos, claro, fundamentalmente, aquilo que eles nos podem fornecer e que nos fornecem, tanto como já foi referido, não é só o gás, também não é só os cereais, eles têm um grande peso em termos dos metais. Portanto, tudo aquilo, o aço, o alumínio, portanto, a Rússia é um dos grandes produtores de alumínio mundial.
E se isto já não estava bom?
Se isto já estava, não estava nada bom, portanto, já estávamos com uma grande instabilidade de preços no mercado. Quem acompanha, ou quem sabe, ou quem trabalha com este tipo de materiais, sabe que atualmente os preços dos metais é de segunda para sexta. Portanto, não há a hipótese de manter preços mais do que isso, porque há uma grande, grande variação. Em termos de combustíveis, também temos o que se tem vindo a verificar. Portanto, na próxima semana irá haver aí, pelos vistos, aumentos consideráveis em todos os combustíveis. Isto, enquanto não houver estabilidade, vamos estar a sofrer com com estes valores altíssimos do combustível, ou seja, os próprios governos, todos em nível europeu, vão ter também que pensar em algum tipo de medidas para apoiar a população, assim como a que já temos em Portugal, portanto terá obrigatoriamente provavelmente que continuar, como os outros governos acabaram por incentivar, porque não foi só Portugal que criou a medida do apoio ao combustível, não é? Em Portugal foi por aquele meio, os tais 5 euros por mês para que incentivar e ajudar as pessoas no combustível. Nos outros países europeus foram criadas de outras formas, mas foram dados na mesma, esses mesmos incentivos. Em França, por exemplo, a todas as pessoas foi transferido 100 euros no mês de dezembro a todos os franceses para o apoio ao combustível. Portanto, os governos aqui também vão ter que pensar. Acabamos de sair de um Covid em que saímos todos bastante debilitados financeiramente, porque houve grandes custos para os governos, e agora vão ter que olhar para a economia, porque a economia vai sofrer bastante e a inflação, isto tudo vai levar também obrigatoriamente ao aumento da inflação, ou seja, todos vamos pagar, todos vamos sofrer com esta guerra. Também relativamente àquela questão que já aqui foi referida de outros gasodutos, também no passado, bem recente, não é? O nosso gasoduto, a ligação da Península Ibérica à África, não está feito já, devido também aos problemas que surgiram na Argélia e esses países, ou seja, se calhar intencionalmente surgem alguns problemas para que as coisas não avancem.
Sim, mas
porque
já teríamos. Mas nós temos a questão de que temos dois bons portos, Portugal no caso de Sines e Espanha tem três bons portos que podem
podemos receber,
eu podia dizer para petroleiros, mas não sei como é que se chama o barco que transporta o gás, que poderemos abastecer tanto os observatórios e bombear para a Europa. Aliás, olha, se calhar é o que nos resta, continuar a ter no nível da União Europeia, fazer essa pressão para que o gasoduto avance e avance rápido.
Sim, é fundamental, não é só para... É para toda a Europa, porque seria de prever uma ligação... Estarmos dependentes de uma ligação para o fornecimento de todo o continente europeu é muito mau. Tinha que haver outras soluções e, infelizmente, se calhar... Porque achavam que, se calhar, passando pela Península Ibérica, que iriam beneficiar Portugal e Espanha com a criação do gasoduto, que nós iríamos ficar beneficiados, mas se calhar, na realidade, quem fica prejudicado foi o resto da Europa.
A França com a proteção da energia nuclear que tem. Pois que ali chegando o gás muito mais barato e supostamente sem o problema de que a energia nuclear tem, os franceses sempre entenderam que iria acabar as centrais nucleares. E a França tem uma série delas, como todos sabemos.
Sim.
Apenas aqui uma clarificação que recebi, informação que recebi de dirigente local do Chega, de que o partido está ligado à promoção de uma manifestação amanhã às portas da Embaixada da Ucrânia e, portanto, também envolvido exatamente
então,
nesta,
nesta
posição consensual. Sim,
é uma boa notícia.
O Bloco de Esquerda a nível nacional condena o ataque. O partido
sim.
Posição contra... É o PCP, e nestes últimos dias já nem muito vivamente é.
Sim, não.
Sim. Esperamos que até lá se possam todos associar, não é? Isso seria o ideal.
São, de facto, momentos que acabam por marcar a vida à escala global. Quanto às lideranças internacionais, e só para fecharmos este capítulo, do que foram ouvindo cada um, da intervenção de cada um, o que é que vos parece? Alguns estiveram mais na linha da frente, a correr para o Kremlin, em contactos.
As lideranças internacionais também estão condicionadas pelo que eu disse anteriormente. Mas nós vamos fazer frente à Rússia como? Vamos fazer frente à Rússia como? A Europa não tem exército. A Europa, os vários Estados europeus, eventualmente a França pode ter qualquer coisa, e a Inglaterra, mas que já nem faz parte da União Europeia, pode ter qualquer coisa. Mas isto só atrasa. Se a Rússia decidir, no dia de hoje, invadir a Europa inteira, invade e... Pode não ser tão rápido como os Estados Unidos no Iraque, porque, felizmente, apesar de tudo, sempre temos mais alguma coisa e somos mundos. Mas nós, a Europa no seu todo, tirando França, que pode ter, mas também é aquele país enorme que tem, pode ter, dar ali alguma resistência e tem alguma indústria de armamento e não sei o quê. De resto, nós não temos tropa e a nossa população é velha.
E a relação com os Estados Unidos?
Portanto, eu não sou eu com 50 anos agora que vou pegar numa... Eu nem à tropa fui. Eu já sou da geração que nem à tropa fui. Portanto, se me, de repente o governo português... Olha, os homens como a Ucrânia fez. Eu não sei disparar uma arma. Eu nem sei o nome das patentes militares. Parece-me lá, eu sou o quê? Pois, olha, bem-me desculpar, mas eu não sei olhar para as divisas. A Europa, além disto, está há tantos anos em paz, felizmente, que desinvestiu na defesa, manteve só pura e simplesmente as forças especiais para uns apoios estratégicos, como no nosso caso, mas quer dizer, nenhuma guerra destas de invasão não se combate com forças especiais, combate-se com exército. E a Europa desinvestiu completamente no exército, manteve ali alguma força aérea, manteve ali alguma marinha, até por questões de geopolíticas no continente africano. Manteve os que mantiveram, como é o nosso caso, as forças especiais. Mas as forças especiais são para fazer ataques, não são para defender ninguém.
E os Estados Unidos? E a sua relação com a Europa?
Mas os Estados Unidos, como eu também já disse, mudaram o seu interesse. Se até ao fim, até à década de 90, por questão das relações com o Pacto de Varsóvia e porque a China não tinha o poderio que tem neste momento, o foco dos Estados Unidos estava na Europa. Neste momento o foco dos Estados Unidos está muito mais disperso e está muito mais centrado no crescente económico e poderio militar da China e das tentativas da China de dominar completamente o Sudoeste Asiático. Portanto, a Europa já não tem o mesmo interesse, não estou a dizer que se tenha desinteressado. Mas, pelo menos, o interesse já está dividido.
Este é o ressurgimento da base das Lajes também e da sua importância enquanto espaço militar?
Eu espero bem que sim, que possa ser bem utilizada, caso haja essa necessidade do grande apoio à Europa e à União Europeia. Continuando aqui neste grave problema, que na realidade, se calhar, tanto eu como a grande maioria desta geração pensou, pá, para que estarmos a investir ou a gastar dinheiro na defesa, e ao longo destes anos temos assistido claramente a um desinvestimento na defesa, porque já vivíamos há tantos anos em paz que achávamos que nada disto iria acontecer. Sim. O que nos traria a esta posição de estarmos à vontade, portanto, em não gastar dinheiro na defesa, porque haveria outras coisas mais importantes para fazer. Chegamos a este momento que passa a haver em cima da mesa, uma vez mais, não só do ponto de vista energético, mas do ponto de vista da defesa, tem que se pensar em termos europeus, em se vale a pena haver uma força militar europeia ou cada um dos países passar a ter mais tropas. Só contar um episódio, na quarta-feira, o meu filho, portanto, antes de ir para a escola, estávamos na conversa de o que é que iríamos fazer, o que é que Portugal iria fazer, ele vira-se e faz uma pergunta logo direta. A primeira pergunta que faz: pai, quantos soldados é que nós temos para nos defender ou que possamos enviar? Eu digo, na brincadeira, temos, olha, assim de cabeça, não sei dizer exatamente, pá, mas pá, uns 500 mil soldadinhos de chumbo. Não sei. Nós, se tivermos, não faço ideia, 4 mil, 5 mil soldados, na sua totalidade, já não sei se será um bom número, mas se calhar será muito para os dias de hoje. Se calhar temos mais. Mas ao final do dia, pelos vistos do país, disponibilizámos após o Conselho de Estado, foi decidido que iríamos enviar...
178.
Não, no total são mil, vamos dizer, são mil e qualquer coisa, mas depois vão dividir, sim. Temos mil para enviar. Mas se formos a Espanha, que tem 4 vezes e meia a nossa população, eu não acredito que eles tenham um exército muito superior a essa relação proporcional. Provavelmente a França tem, de certeza absoluta. No top 25 dos países com mais militares, estou aqui a ver a França, que está em 24º com 200 mil. E nas proximidades, para apoiarem mais próximo, tirando a Ucrânia, que tem 204 mil, como já os tinham sido anunciados, né? Só temos a Turquia, é o único país, na realidade, mais próximo do... estrategicamente, que tem militares que têm 350 mil, tem tantos quase como estes dois países. Ou seja, estamos claramente, não sei se esta palavra existe, mas desmilitarizados, claramente. Há necessidade de se pensar, porque provavelmente o somatório de todos os países da União Europeia, conjuntamente com os da Ucrânia, se calhar ficamos taco a taco com o número de soldados do que têm os russos, né? A Rússia tem 1 milhão de soldados no ativo, é um número assustador, portanto, digamos que também não há necessidade da União Europeia ter um número tão grande de soldados, mas deve pensar, não é? Do outro lado, na outra parte asiática, é preciso não esquecer que a China é o que é, mas a China tem 2 milhões e 100 mil soldados. Portanto, se algum dia decidir também fazer alguma coisa, como já ameaçou fazer na questão do Taiwan, em que já houve ameaças claras, espero que não aconteça e que não esteja aqui em cima da mesa, ou estejam aqui lançadas ou criadas as condições para a criação de, ou o aparecimento de uma terceira guerra mundial. Eu quero crer que não, até porque ontem o Presidente da China, pelos vistos, apelou junto do Putin para que as coisas, portanto, que houvesse aqui alguma seriedade na resolução deste conflito. Portanto, espero que isso tenha algum tipo de impacto e que não venha a ganhar repercussão noutras origens e que entremos todos em convulsão.
Pronto, eu queria, por outro lado, também dizer que esta questão da Europa, e é verdade, eu concordo com o diagnóstico, mas também revela um avanço civilizacional que a Europa viveu, não é? E, portanto, o problema neste momento, por isso é que eu disse que isto é um ataque também à democracia, porque é um ataque às democracias liberais, e, portanto, nós, enquanto Europa, e com o nosso estilo de vida, que defende os direitos humanos, defende a individualidade de cada um, a dignidade para todos, acabamos por, com esta abertura e tolerância, estamos mais vulneráveis, precisamente porque não investimos no conflito, no confronto e na violência. Estamos muito dependentes da NATO. Pronto, se calhar isto leva-nos a ter que repensar algumas opções, não é? Eu concordo com aquilo que disseram há pouco. Para haver paz, por vezes é preciso haver guerra, não é? E preciso prepararmos para ela. Neste momento, aquilo que se pode fazer é que estamos aqui numa encruzilhada e é difícil. Nós não sabemos se esta guerra vai ser longa, se vai ser curta, a capacidade de resistência dos ucranianos. Penso que o que é mais urgente é garantir a defesa das fronteiras dos países da NATO, não é? Para que não, e isso tem que ser um limite que não se pode admitir que se ultrapasse, e tentar apoiar a Ucrânia sem entrar diretamente em guerra com a Rússia, porque senão seria uma catástrofe, tentando fornecer meios àqueles que resistem e tentando acolher aqueles que saem.
Meus caros, temos aqui ainda uns minutos para o final. Esta semana, ou nestas duas semanas, entre o último programa e este, há um momento que motivou, diria, algumas referências da parte dos movimentos políticos, dos partidos, que foi uma mudança no Executivo da Junta de São Salvador, a saída de alguém que estava na lista, a substituição. Partidos que olham para essa mudança como algo que indicia falta de estabilidade e, com a maioria do movimento independente, de alguma forma, passar por cima da questão, desvalorizar ou não atribuindo grande relevância. Pergunto-lhe, começando por si outra vez, Rui, uma vez que representa o movimento, é um facto que merece relevância ou não? O movimento passou a estar, a partir do momento em que é eleito, sob o foco das atenções, não é?
Eu acho que não merece grande relevância. As coisas são o que são, não é? Houve um elemento que saiu por razões pessoais, por motivos pessoais. E esses motivos do foro pessoal podem ser vários. Portanto, há imponderáveis que acontecem na vida de todos nós. Não acontece só no movimento, já aconteceu, acontece nos outros partidos também. As pessoas voluntariam-se para participar numa vida autárquica ativa, mas há imponderáveis que acontecem ao longo do tempo.
Mas aquilo que ele diz, de alguma forma, ou insinua, é que há ali uma cisão, não é? Essa questão dos motivos pessoais dá cobertura.
Não tenho esse conhecimento. E, portanto, aliás, os motivos pessoais podem ser muita coisa. Podem ser profissionais, podem ser familiares, podem ser razões de saúde, sei lá, pode ser muita coisa. E, portanto, a única coisa que importa perceber é que houve uma alteração, tal como acontece em muitos outros partidos. Nós, no Partido Socialista, tivemos alteração também dos vereadores, não é? Portanto, há imponderáveis que acontecem, oportunidades profissionais que as pessoas têm, opções que fazem, não é? Portanto, isso é normalíssimo, está previsto. E, portanto, o que é que eu vou dizer mais? Isto não há mais que isto.
Para a polémica, o Partido Social Democrata viu ali algo que lhe chamou a atenção e toma posição sobre isso porque entende que há ali uma espécie de uma dissidência.
Viu, foram as declarações públicas feitas pelo João David. O João David, obviamente, entrega uma carta no seu pedido de demissão a invocar motivos pessoais, mas não se coibiu previamente dizerem que foram por divergências com o atual Presidente de Junta. Portanto, o motivo oficial, e toda a gente em Ilha o sabe, foram por divergências entre o João David e o Presidente de Junta. É um facto também que no pedido de demissão foi por motivos pessoais. Mas há publicações no Facebook em que é afirmado que por divergências com o atual Presidente de Junta.
E em que é que isso é importante agora em termos de gestão? Porque essas divergências muitas vezes acontecem.
A gestão é um sinal. A gestão é um sinal e sabemos também todos que as juntas estão muito assentes no Presidente e muito menos no Executivo, como é o caso da Câmara e dos Governos. Mas é um sinal. É um sinal que nem tudo naquela equipa que se criou Vai. Porque, segundo reza a história, aquela cisão é logo ao início. Portanto, isto, eu tomo agora a opção agora, mas a cisão vem desde o início da Constituição do Executivo. Porque, se nos lembramos, o João David não foi à tomada de posse. E era o número 2 da lista.
Nuno Queais.
Em termos de leitura, e continuando um bocado, ou seja, corroboramos também aquilo que já foi dito, mas acrescentamos algo que aqui nesta discussão que é preciso fazer a leitura, não é? O João David era a única pessoa que vinha do Executivo anterior, a única pessoa com experiência, ou ir em segundo da lista, não sendo candidato, depreende-se que ele irá ser ocupar uma das duas funções principais a seguir ao Presidente, ou será tesoureiro ou será secretário. Portanto, não era outra a função que ele esperaria ocupar. Para a surpresa de todos, quando surgiu o Executivo em que ele não está em nenhuma destas funções e passa a ser vogal uma vez mais, a leitura, qualquer ilhavense, percebeu claramente o que aconteceu, o que estaria a acontecer, porque ninguém que vai numa lista em segundo à junta deixa de fazer parte dos três principais, ou seja, ou é secretário ou é tesoureiro, em caso de vitória. No caso...
Mas isso já agora, não só para percebermos, isso para significar o quê? Que era uma guerra de lugares, é isso?
Sim, é a leitura que se faz das interpretações e de outras comunicações feitas, da forma como foi dito, não a oficial em que ele invoca os motivos pessoais por escrito, mas tirando esses, aquilo que vemos e que temos é que... O João acaba por querer sair, né, porque não se revê na equipa a partir do momento que não é escolhido. Agora, para não ser escolhido, qual é o motivo? Não o sei, não andamos nas reuniões, não fazemos parte nem partilhamos as reuniões deles. Claramente aquilo que leva e que se entende é que há ali uma falta de entendimento entre ele e os outros elementos da equipa. Portanto, não ficou a ocupar uma dessas posições, portanto, entendeu por bem sair. Portanto, isto, em termos de junta de freguesia, claro que tem o seu impacto, por muito que se queira passar, portanto, era ele a pessoa que tinha experiência do mandato anterior, todos os restantes elementos, portanto, não tinham experiência nenhuma destas funções, o João David ia acabar por ser importante neste executivo, ou não fazer parte dele, acho que a equipa acaba por ser um bocadinho penalizada.
Mesmo que o
e ainda vamos ainda precisar vai no ar.
Mesmo que o Presidente de Câmara tenha saído da Junta, já agora coloco aqui esta.
Sim, eu quero o Presidente de Câmara ter saído da Junta, em nada altera nada, porque a partir do momento em que temos um Presidente da Junta, será ele que à partida será o Presidente da Junta. E quero eu crer que o Presidente da Câmara não vai perder do seu tempo para estar preocupado com a governação da Junta de Freguesia de São Salvador. Quero eu crer que ele tem mais com que se preocupar para governar bem a Câmara Municipal de Ilha. Portanto, não acho que isso seja qualquer tipo de resolução. Ou seja, não é ele que vem agora resolver os seus problemas. Nem apagar os fogos ou dar formação do que é que se deve fazer a seguir. Portanto, quanto muito poderá ir por esse lado. Portanto, isto ainda a posição não vai no adro, porque provavelmente dentro em breve haverá mais saídas. Mas pronto, vamos ver. Vamos continuar e é com esta instabilidade que acabamos por ter a governação da Junta de Freguesia de São Salvador.
Nem tem verbo terá, não. Penso que o Presidente de Junta, na última Assembleia de Freguesia, disse isso mesmo. Queria haver mais mexidas.
Ora bem, posso? Em primeiro lugar, eu queria dizer que o João David foi à tomada de posse. Foi à tomada de posse da Junta de Freguesia. Não é? E, portanto, na Câmara não precisava de estar. Esteve na Junta de Freguesia. Tudo aquilo que se diga para lá dos motivos pessoais é especulação. A especulação, como acabaram por reconhecer, as razões oficiais são estas e é que nós sabemos.
Rui, já agora também deixem-me só colocar aqui no papel de observador que viu isto tudo de fora.
Sim.
Das comunicações. Na noite em questão, na Assembleia, o demissionário volta a acentuar a sua posição no Facebook. Em simultâneo, naquela hora das 21 e qualquer coisa.
Mais uma
comunicação no próprio dia, da substituição agora. E aquilo quando chegou aos nossos olhos, quer dizer, já apresentou a sua carta de demissão, tem necessidade de estar hoje aqui outra vez. O movimento desvaloriza a demissão, que foi a comunicação desta semana, e no fundo não diz, obrigado João... Passou por cima daquilo.
Mas
não,
é claramente.
Isto é uma leitura política,
mas
ou não?
Mas Carlos, só uma coisa a acrescentar. O próprio João foi à Assembleia de Freguesia enquanto munícipe. Isto quer dizer claramente, a leitura que se tem é claramente que ele não saiu bem. Ele foi para ver, para sentir o que diriam dele, se o defenderiam, como é que estariam. E ele esteve presente.
Portanto, pronto, eu vou
comunicação até não verbal, muitas vezes.
Eu vou-me cingir aos factos que conheço e aos factos que são perentórios, não é? Em relação às interpretações, eu não vou aumentar a especulação. Agora, queria chamar a atenção para uma coisa muito importante que disse um aspecto que disse o Nuno, que é curioso. Porque estão a apontar o facto de o João David ser a pessoa com mais experiência e ser a pessoa que transita. Portanto, eu também não sei muito bem como é que se mede a experiência, porque as experiências ganham-se ao longo da vida e não é só a fazer um determinado trabalho. Mas parte do princípio que, quando numa junta de freguesia há uma mudança partidária e, portanto, sai um executivo de um partido e entra outro executivo com pessoas completamente novas, é o caos na junta de freguesia. E, portanto, isso não é verdade. Portanto, há mudanças e há mudanças naturais de pessoas que mudaram houve uma mudança de um partido e são todas as pessoas novas nesse executivo e as coisas funcionam e muitas vezes melhoram. Aconteceu até com quando o João Campo Largo ganhou a primeira vez a junta de freguesia. Portanto, essa ideia de haver um indivíduo, um membro que estava no executivo anterior e agora transita é completamente irrelevante.
E
aqui
também passou
não, não, vocês não esquecer é que o João Campo Largo acompanhou a João Campo Largo tinha acompanhado as eleições anteriores. O João Campo Largo não era a primeira vez que estava envolvido. Antes que o Presidente já tinha experiência da Assembleia de Freguesia.
Eu estou a falar no executivo.
Exatamente. No saber executivo não podemos ir para uma junta. As pessoas não podem ir para uma junta. Podem ir, e aconteceu, terem pouca experiência ou nenhuma experiência. Neste caso, o João David era a pessoa que tinha já alguma experiência. Não só de Assembleias de Freguesia, como sabia o que se passava na junta através
mas é uma coisa frequente que acontece, é a mudança de um partido e levar uma equipa que é a primeira vez que está naquelas funções, portanto, e daí não vem mal ao mundo.
Sim, mas muitas das vezes elas já vêm com experiência da Assembleia de Freguesia, já sabem o que se passa.
Eu não assento tanto o facto da questão da experiência. Eu não assento tão de facto a questão da experiência. Eu assento o facto, e acho que ficava bem ao movimento, de assumir o que se passou. O João David, e ele disse-o no Facebook, por divergências políticas com o atual presidente, não há nenhum drama nisto. É normal. Quantos ministros é que já saíram? É óbvio que na política local não é tão comum.
E o próprio João Campo Largo tinha passado por isso na Junta, creio eu, também num dos mandatos.
Sim, no primeiro dele, quase todos, tirando a Graça, saíram todos. E saíram todos com divergências com o João Campo Largo. Não há drama nenhum. Agora, isto querer tapar o sol com a peneira, a dizer que não há, e vamos andar agora aqui eternamente a discutir se é por motivos pessoais, se é por motivos... O João David disse-o. Eu li num telemóvel qualquer que me mostraram. Eu disse agora, disse assim, epá, qual dos Facebooks é que está? Epá, não sei, mas eu mostraram uma declaração do João David, a dizer que foi por divergências. Ponto. Não disse nem pessoais, nem políticas, por divergências. Divergências é o quê? Motivos pessoais é pá, eu vou trabalhar para não sei para onde, ou eu arranjei, ou eu agora passei a dirigente associativo e não tenho tempo para isto, ou tenho mais um filho e não tenho vida para isto. É bem, são divergências pessoais. Agora, a questão é que o João David disse-o. Portanto, agora estamos aqui a discutir o quê? Se o próprio João David que sai diz que é por divergências com o atual Presidente de Câmara, estamos a discutir o quê? Só fica bem, e assunto encerrado, e se calhar, olha, é pouca experiência serve, é para dizer que não vale a pena andarmos aqui a perder tempo quando há uma pessoa que diz que é por divergências com o atual Presidente e nós andamos a discutir se é divergências ou se é por motivos pessoais. Eu disse-o.
Pois eu também não sei porque é que andamos a perder tempo com este assunto, porque na minha opinião
é um
não assunto.
É um grande problema. Epá, não é um grande problema, mas é um sinal.
O que eu posso garantir é que as pessoas estão unidas, a Junta de Freguesia vai continuar a trabalhar com entusiasmo e fazer coisas novas como está a fazer, que nós mantemos o foco no nosso compromisso, que será reforçado na próxima convenção que terá lugar em breve e que temos uma grande confiança no nosso sucesso e que vamos fazer um mandato em crescendo. Isto é que eu posso garantir.
E também, se não fosse assim, Rui, tinham que mudar de nome. Esta é uma brincadeira que deixamos no final desta edição, em tom de brincadeira, mas respeitando claramente o papel de cada um na cena política. O meu agradecimento a todos, os que estiveram em estúdio, os que acompanharam o programa e dentro de 15 dias, com a promessa de voltarmos com, se calhar, o mesmo tema da guerra e com novos temas também da agenda.